A alimentação está diretamente ligada à história da humanidade. Se faz presente na cultura, na religião, nas migrações. Ela também garantiu seu papel na pandemia da gripe espanhola de 1918 a 1920. Muitos acreditam que a disseminação do vírus na época se deu, entre outros fatores, em função da qualidade precária da alimentação durante a Primeira Guerra, que terminou justamente quando a pandemia teve início, em 1918. Mas o papel da alimentação na nossa saúde, ela é mesmo responsável pelo fortalecimento do nosso sistema imune, a ponto de aumentar a proteção quando somos expostos aos vírus e às bactérias? A professora Selma Freire de Carvalho da Cunha, da área de Nutrologia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, nos responde.
A defesa do nosso organismo contra infecções, ela depende do bom funcionamento do sistema imune. Como os nutrientes presentes nos alimentos, eles influenciam no nosso sistema imune, a gente pode dizer que sim, que a alimentação tem um papel, tanto na predisposição, ou seja, na tendência a desenvolver doença, como também na proteção das doenças infecciosas, até mesmo as causadas por vírus.
Sobre a Covid-19 especificamente, a professora lembra que é uma doença nova, ainda com poucos estudos científicos sobre quais mudanças na nossa alimentação podem aumentar a resistência a ela, mas outras pesquisas podem ajudar a entender essa relação.
Felizmente, existem inúmeras pesquisas feitas em estudos de laboratório ou mesmo estudos clínicos que avaliaram o efeito dos nutrientes em outras infecções causadas por vírus que são semelhantes ao Covid-19. Os resultados desses estudos são válidos também para o Covid-19, daí sendo possível algumas recomendações alimentares. Vamos imaginar uma pessoa que tenha baixo consumo de verduras, frutas, legumes, cereais e queijo. Independente do seu peso, essa pessoa poderá ter deficiência de proteínas e de micronutrientes como ferro, o zinco, a vitamina A, E, B6 e B12. A deficiência desses nutrientes está associada a uma resposta imune alterada e no aumento do risco de infecção. Portanto, a chave para manter um sistema imunológico eficaz é, entre outras coisas, evitar deficiência dos nutrientes que desempenham um papel essencial em várias etapas da defesa imunológica do organismo. Por outro lado, uma alimentação prudente e equilibrada pode fornecer alguns nutrientes específicos ou combinações de nutrientes, fazendo com que eles estejam em níveis normais em nosso organismo. Esse estado de normalidade favorece a função imune adequada, dificultando a infecção por vírus.
O consumo de alimentos vegetais ricos em fibras favorece o crescimento de bactérias consideradas benéficas em nosso intestino. O resultado é a melhora nos mecanismos de defesa imune frente às infecções. Já sobre a vitamina D, a professora explica.
Os alimentos ricos em vitamina D não são de consumo habitual em nossa região, como salmão, arenque e as ostras. Por outro lado, o leite fortificado, as carnes e o ovo cozido contêm quantidades satisfatórias. Como vocês já sabem, o nosso corpo consegue formar a vitamina D também a partir da exposição solar. Isso significa que é possível manter níveis normais de vitamina D no sangue, ficando expostos ao sol por um período de 15 a 30 minutos. Para nós aqui no Brasil, isso pode ser fácil para a maioria das pessoas, mas não para todas. Bem, apesar dos dados serem questionados, os pesquisadores recomendam que as pessoas que têm dosagem no sangue de vitamina D e que essa dosagem seja menor do que os valores de normalidade, eles devem receber uma suplementação medicamentosa de vitamina D para melhorar a função imune.
Ao analisar os alimentos mais importantes para manter o equilíbrio do sistema imunológico, a professora diz que não existe um alimento milagroso. Para ela, o que existe é um ato de vida saudável, que inclui o consumo de alimentos variados, com foco nos vegetais, nas frutas cítricas, nas castanhas, amendoins, nos legumes leguminosas, como feijão, vagem, grão de bico e ervilhas e lentilhas.
Quando você ingere esses alimentos vegetais, você também está consumindo as fibras alimentares, que têm um efeito benéfico nas bactérias intestinais que são protetoras do nosso sistema imune. Dentro dos alimentos de origem animal, o enfoque especial é dado aos produtos lácteos, os ovos e as carnes, que são fonte de várias vitaminas e minerais. Outro aspecto que devemos garantir é que nosso organismo receba as quantidades adequadas. Isso não significa que quanto mais, melhor. Nosso organismo tem limite para o aproveitamento de muitos nutrientes, de forma que ingerir a mais um determinado alimento não trará benefícios adicionais, exceto se houver uma deficiência anterior.
Mas, a partir disso, o que deve ter nas nossas refeições? Como deve ser nosso café da manhã e nosso almoço e jantar? A professora Selma dá outras orientações.
Café da manhã há inúmeras opções de acordo com o hábito de cada um, mas seria interessante consumir uma porção de produto lácteo nessa refeição, podendo ser o leite, o queijo ou o iogurte. Para o almoço e jantar, alguns alimentos se destacam. São eles vegetais, de novo aqui, os legumes e o feijão. Esse é um bom motivo para incluir sempre o feijão e vegetais verdes escuros nas refeições principais. Porções pequenas de carne, por exemplo, uma colher de sopa de carne, seria interessante em pelo menos uma das refeições, para as pessoas que não são vegetarianas. Para a maioria das pessoas, até um ovo por dia, por exemplo, no jantar, fornece várias vitaminas, e o selênio e a riboflavina. Veja bem, eu disse um ovo ao dia.
Sobre comer entre as refeições e como prepará-las, as dicas são:
se você tem necessidade de comer entre as refeições principais, prefira uma fruta, um pedaço de queijo, ou duas castanhas de pará ou quatro castanhas de caju. Além de deixar a comida mais saborosa, o preparo das refeições do almoço e jantar com temperos e especiarias como o alho, a cúrcuma, o gengibre, açafrão, eles podem fornecer alguns fitoquímicos que colaboram com a saúde como um todo. E mas dando um resumo bem prático da sua pergunta, é interessante que você analise a sua alimentação durante o dia e veja se você ingeriu 3 porções de frutas que podem ser consumidas como sobremesa ou, se preferir, no intervalo das refeições, 3 porções de legumes ou verduras distribuídas no almoço e no jantar, pelo menos uma porção de feijões, de preferência no almoço e jantar, uma porção de carne ou ovo nas refeições principais, 3 porções de leite ou de produtos lácteos que podem ser ingeridas no café da manhã e nos lanches.
Nesse momento de isolamento, a pesquisadora alerta sobre os riscos que a pandemia pode trazer para os hábitos alimentares não saudáveis e a má qualidade da alimentação.
A época do confinamento não é o momento de fazer uma dieta muito restrita. A palavra aqui é o equilíbrio na ingestão de alimentos e, na medida do possível, não deixar de fazer atividade física. Esse é o momento para dar enfoque à saúde e não à estética. Mas, em primeiro lugar, é importante que cada um olhe para si mesmo e veja se a comilança é por ansiedade ou é por falta de disciplina apenas, ou ambas as coisas em muitas ocasiões. O primeiro passo é identificar por que a pessoa está comendo demais ou se está comendo errado. Aproveitando o confinamento, acho que é interessante a gente trabalhar com a organização do cardápio das compras, estabelecer metas para as refeições saudáveis. Como as nossas compras elas devem ser planejadas, eu sugiro que cada um faça uma lista com os alimentos que você e a sua família devem comer. Em outras palavras, escolha o que entra dentro da sua casa. Sente-se com a sua família e entre em um consenso sobre a alimentação para que não haja atrito e aumento da ansiedade. Não existe uma proibição, mas deve haver um limite, como tudo na vida, né? É fundamental que você evite os doces e os alimentos chamados de ultraprocessados, como os biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo.
Nós acabamos de ouvir a professora Selma Freire de Carvalho da Cunha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ela falou sobre a alimentação e o sistema imune para enfrentar a pandemia do coronavírus. E lembra que a deficiência de alguns nutrientes prejudicam o funcionamento dos mecanismos de defesa frente às infecções. Mas isso não significa também que uma oferta excessiva seja vantajosa. Em alguns casos, pode ser prejudicial. O ideal é a normalidade e o equilíbrio. Rosimeire Talamone para a Rádio USP.